Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre aleitamento materno, não é mesmo? Hoje eu quero finalizar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre as contraindicações do aleitamento materno. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, aleitamento materno é um tema de suma importância. E você sabe que o aleitamento materno de forma correta traz inúmeros benefícios e impactos, não só para a vida dessa criança, como também para dessa mãe. Infelizmente, vão haver algumas contraindicações que a gente vai ter que seguir, uma vez que certas doenças impedem que a gente faça o aleitamento materno. Essas doenças podem ser tão provenientes de quadros da mãe, como também provenientes de quadros que vêm da criança. Vamos começar primeiro falando das contraindicações ao aleitamento relacionado a doenças maternas. Essas contraindicações, elas podem ser absolutas como relativas, que seriam situações mais especiais em si. Quando a gente pensar em contraindicações absolutas relacionadas a doenças maternas que vão impedir o aleitamento materno, temos que lembrar sempre de duas coisas. Primeiro, mulheres vivendo com HIV e depois mulheres com HTLV, seja ele 1 ou 2. Então, mulheres vivendo com HIV ou mulheres com HTLV. Mulheres vivendo com HIV ou mulheres com HTLV. Isso são contraindicações absolutas ao aleitamento materno. Não se deve fazer a amamentação de uma criança caso a mãe tenha HIV ou esteja convivendo com HTLV. Lucas, como assim? A amamentação de uma mãe que está vivendo com HIV, ela é contraindicada devido ao risco significativo de transmissão vertical do vírus pelo leite materno. Apesar dos avanços no tratamento antirretroviral, a OMS ainda recomenda evitar o aleitamento quando há tentativas seguras de relação à alimentação infantil, mesmo que não seja pelo aleitamento materno. Ou seja, uma mãe que esteja vivendo com HIV, ela não deve amamentar sua criança. Ah, Lucas, mas é ruim, a criança pode ficar não crescer da forma devida. Felizmente, os avanços da ciência já proporcionam que a gente possa suprir a necessidade dessa criança por meio de fórmulas infantis ou até por meio dos bancos de leite que existem no mundo afora. Beleza, tranquilo, né? Então, contraindicações absolutas. Primeiro, mulheres vivendo com HIV. A amamentação, ela é contraindicada devido ao risco significativo de transmissão vertical do vírus pelo leite materno. Outra coisa, como eu te disse, é mulheres com HTLV. O vírus linfotrópico humano de células T, ele pode ser transmitido também pelo leite materno, aumentando o risco de doenças como a parapesia, a paraparesia estática tropical e a leucemia e linfomas de célula T. Então, mulheres com HTLV não devem amamentar. Mulheres com HTLV não devem amamentar. Mulheres com HIV também não. Mulheres com HTLV não devem amamentar. O vírus linfotrópico humano de células T pode ser transmitido pelo leite materno, o que vai aumentar o risco de doenças como a paraparesia espástica tropical e a leucemia ou o linfoma de células T. Tranquilo, beleza. Então, em relação às contraindicações maternas absolutas, temos sempre que lembrar das doenças como HIV e HTLV. Lucas, quais seriam essas situações especiais ou essas situações que podem ser consideradas contraindicações relativas que devemos muitas vezes pensar se devemos ou não fazer amamentação? Primeira delas, o herpes simples. O vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2, ele pode ser transmitido por contato direto com lesões herpéticas ativas. O leite materno em si, ele não transmite o vírus, mas se houver uma lesão ativa na mama, deve-se evitar que o bebê mame diretamente nela para prevenir uma infecção neonatal grave. Então, essa é uma situação especial, a questão do herpes vírus. Então, o herpes simples tipo 2 e tipo 1 e 2, ele pode ser transmitido por contato direto com lesões herpéticas ativas. O leite materno em si, ele não transmite o vírus. O leite não transmite o vírus. No entanto, mas, porém, contudo, todavia, se houver uma lesão ativa na mama, deve-se evitar que o bebê mame diretamente nela para prevenir uma infecção neonatal grave. Outra situação especial envolve o citomegalovírus nessa mãe. A transmissão do citomegalovírus pelo leite materno é relevante para o recém-nascido prematuro, ou seja, aquele com menos de 30 semanas nesse caso. Porque nesse caso, o sistema imunológico da criança ele ainda é imaturo e tem maior risco de desenvolver doenças sintomáticas graves, incluindo uma pneumonite e uma hepatoesplenomegalia. Então, o citomegalovírus na mãe ele vai chamar a nossa atenção para ser uma contraindicação a gente pensar no aleitamento materno quando esse essa nossa criancinha, ela foi um recém-nascido menor de 30 semanas, ou seja, um prematuro. A transmissão do citomegalovírus pelo leite materno, ela é relevante pro recém-nascido prematuro, aquele com menos de 30 semanas, porque o sistema imunológico dele ainda é muito imaturo, o que aumenta o risco de desenvolver uma doença sintomática grave, incluindo uma pneumonite e uma hepatoesplenomegalia a ser desenvolvida nessa criança. Outra coisa que é uma situação especial, além do herpes simples, do citomegalovírus, é as questões da doença de Chagas. A gente sabe que a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, ele pode ser transmitido por via oral, especialmente se houver uma lesão sangrante no mamilo e a mãe estiver na fase aguda da doença, quando a carga parasitária no sangue é ainda elevada. Então temos que ter uma atenção em mães que apresentam doença de Chagas de forma ativa, na fase aguda em si, porque pode transmitir sim para essa criança. Outra coisa que pode ser mencionada também, em outra situação especial, é a tuberculose bacilífera. Essa não é uma contraindicação absoluta. A mãe pode amamentar desde que utilize máscara, a máscara N95, e mantenha o tratamento adequado, evitando a transmissão por aerosol. Tranquilo, beleza. Lucas, acho que eu entendi. Contraindicação absoluta é HIV e HTLV. Contraindicações que a gente tem que pensar em situações especiais, eu tenho que pensar sempre no herpes vírus simples, tipo 1 ou tipo 2. Tenho que pensar sempre no CMV, no citomegalovírus. Devo lembrar sempre da doença de Chagas, da tuberculose bacilífera. E temos que pensar também em outras duas, que é a hepatite B e o COVID-19. A hepatite B, ela não contraindica o aleitamento. Mães com HBsAg positivo pode amamentar desde que o recém-nascido receba a vacina contra hepatite B e imunoglobulina nas primeiras 12 horas de vida. Então, fique sossegado. Então, não é contraindicado o aleitamento de mães com hepatite B. Fique tranquilo, meu querido. Em relação ao COVID, Lucas, é contraindicada a amamentação por COVID? Não, não é contraindicada a amamentação em mães que apresentam COVID. O SARS-CoV-2 não é transmitido pelo leite materno e a mãe deve adotar medidas de segurança, como uso de máscara e higiene das mãos, para evitar o contágio na criança, mas ele não é transmitido pelo aleitamento materno em si. Lucas, acho que eu entendi. Então, contraindicações absolutas, eu sempre tenho que lembrar de HTLV e HIV. Contraindicações relativas ou casos especiais que eu tenho que pensar, às vezes, se eu devo ou não fazer a amamentação, mas na maioria dos casos eu vou fazer a amamentação, é a questão do COVID que eu vou fazer a amamentação, a questão da hepatite B que eu vou fazer a amamentação, a questão da doença de Chagas que eu vou ter um cuidado, mas na maioria dos casos devo fazer a amamentação, devo pensar também no citomegalovírus, só não vou amamentar se for um recém-nascido menor que 30 semanas, por conta da fragilidade do sistema imunológico, e claro, sem esquecer do herpes vírus, simples, que eu vou amamentar a criança desde que a lesão herpética não seja um lugar de mama dessa criança, não seja um lugar que a criança vá estar succionando em contato direto com a lesão. Beleza? Tranquilo. Em relação às contraindicações relacionadas a doenças da criança, o que eu tenho que pensar? Vão haver contraindicações absolutas. O que a gente tem que pensar primeiro é a galactosemia clássica. A galactosemia é um distúrbio autossômico recessivo causado pela deficiência da enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase, a famosa GALT. Ela é essencialmente para o metabolismo da galactose. Lucas, peraí. Então, quando eu pensar em contraindicação absoluta na criança, eu tenho que pensar na galactosemia. Exatamente. Mas me conta mais. Essa é uma doença e é um distúrbio autossômico recessivo causado pela deficiência de uma enzima. Essa enzima se chama GALT, que significa galactose 1-fosfato uridiltransferase. E é essencial ela para o metabolismo da galactose. Então, se não tem GALT, não tem metabolismo da galactose. Sem essa enzima, a galactose 1-fosfato vai se acumular no organismo, causando toxicidade hepática e renal e também neurológica. Então, se não há essa enzima, vai acabar levando uma toxicidade hepática, renal e neurológica nessa criança. Sintomas incluem icterícia, catarata, hepatomegalia, vômito, hipotonia e risco aumentado de sepse por um germe, que é o germe E. coli, da Escherichia coli. O diagnóstico é confirmado por meio do teste do pezinho. O teste do pezinho vai fazer a dosagem dessa GALT, dessa galactose 1-fosfato uridiltransferase. Lucas, como é que eu vou tratar? O tratamento é a exclusão total da galactose da dieta, incluindo o leite materno. A criança deve receber formas isentas de lactose, como formas à base de soja. Afinal, a galactose está relacionada mais aos mamíferos. A soja é um mamífero? Não. Então pode ficar tranquilo que vai ficar sossegado. Afinal, ela pode ser um leite dado para essa criança. Então uma contraindicação absoluta é a galactosemia, por conta dessa deficiência da GALT, da galactose 1-fosfato uridil transferase. Isso é muito sério, porque a criança que tem esse problema vai incluir sintomas como icterícia, catarata, hepatomegalia, hipotonia, vômito, risco aumentado por sepse, por Escherichia coli, e a gente tem que lembrar sempre do diagnóstico. O diagnóstico dá por meio do teste do pezinho, que vai medir a atividade da GALT. O tratamento é excluir da dieta totalmente galactose dessa dieta, dessa criança, e isso inclui o leite materno, e buscar formas alternativas, como é o caso do leite de soja. Uma contraindicação relativa mencionada e que muitas vezes é comentada por os pediatras é a fenilcetonúria. Essa é uma doença metabólica hereditária causada por uma mutação no gene da enzima fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina em tirosina. Lucas, calma aí que eu tô ficando doido. Então a fenilcetonúria é uma contraindicação relativa. Qual que é o problema? Essa é uma doença metabólica hereditária. Até aí tudo bem. E o que que ela tá acontecendo? Ocorre nessa doença uma alteração num gene, na mutação no gene da enzima. Enzima essa que é a fenilalanina hidroxilase. E essa enzima é importante demais da conta, porque ela converte fenilalanina em tirosina. O acúmulo de fenilalanina é neurotóxico pra gente. Então, se não há essa enzima para converter a fenilalanina em tirosina, acumula-se as concentrações muito altas de fenilalanina. E a fenilalanina, ela é extremamente neurotóxica. E ela pode levar a um grave déficit intelectual, pode levar a uma microcefalia, pode levar a convulsões, alterações cutâneas semelhantes a um eczema também. O diagnóstico é confirmado pelo teste do pezinho e dosagem da fenilalanina no sangue. O tratamento se dá por meio de uma dieta rigorosa, com restrição da fenilalanina, incluindo a combinação de leite materno com fórmula especial que seja pobre em fenilalanina, garantindo um aporte nutricional adequado. Deve-se também fazer um monitoramento frequente dos níveis de fenilalanina para evitar uma neurotoxicidade. Então, nesse caso, você vai sim dosar a fenilalanina, porque se ela estiver em altas concentrações, você sabe, o acúmulo dessa é neurotóxico, podendo levar a deficiência intelectual, microcefalia, convulsões e alterações cutâneas, como o caso de eczemas. Beleza? Tranquilo. Em relação a contraindicações maternas e da criança, tudo bem? Contraindicação absoluta da criança, galactosemia. Contraindicação relativa, fenilcetonúria. Lucas, temos que ter um pouco de atenção também na minha gestante, né? O que, que a gente tem que ter atenção? Atenção em relação à questão de medicação, porque muita gestante vai chegar pra você e falar assim, doutor, eu tô passando mal, tô acontecendo tal coisa comigo, eu posso usar esse remédio? Porque eu ainda amamento minha criança. Aí o remédio ele pode ser considerado de uso seguro, de uso com cautela e contraindicado. Eu não vou te falar quais são todos esses remédios, porque você pode pesquisar muito isso. Isso muitas vezes não é mencionado. Um remédio que eu gosto de saber e que eu tenho um flashcard anotado na minha parede é a questão da amiodarona. A amiodarona, ela é contraindicado na amamentação, porque é um fármaco rico em iodo e ele pode causar um hipotireoidismo congênito e uma disfunção na glândula tireoide, no lactente em si. Então, se pensar numa medicação que contraindica a amamentação, é a amiodarona. Beleza, tranquilo. Então, remédios de uso seguro para amamentação são medicamentos compatíveis com a amamentação sem risco significativo com lactente. Remédios que a gente tem que fazer com uso de cautela são remédios que é necessário monitoramento devido à possibilidade de efeitos adversos. E remédios contraindicados são aqueles que você não deve fazer durante a amamentação, que é o caso dessa amiodarona, que eu já te falei. É amiodarona, tá vendo? Tem iodo dentro. É um fármaco rico em iodo, o que pode causar um hipotireoidismo congênito e uma disfunção na glândula tireoide desse lactente. Beleza, tranquilo. Eu acho que em relação ao aleitamento materno, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de avaliar aí no Spotify. Se você ainda não deixou suas 5 estrelinhas, deixe, que você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa maratona de aleitamento materno. Estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado por tudo. Um grandioso beijo no seu coração. Valeu, falou e...